O tema da minha mensagem hoje é reset. Ah, o Edmin ali? Parece o Edmin ali, ó. Esse evento que aconteceu na Páscoa foi excepcional. Tem uma banda da Alemanha, Outbreak Band. Essa banda ela tem uma relevância muito grande. É como se fosse Hillsong alemã. É mais ou menos por aí. Eles vieram aqui. Quem não foi perdeu de ouvir um louvor em alemão. Foi engraçado. Foi legal. Foi muito bom. Foi poderoso. Pessoal com coração gigantesco. Quem conheceu eles de perto. Conseguia conversar com eles em inglês, obviamente. Não é alemão, né? Pelo menos eu. Então, muito pessoal padrão entre os fiéis. Aquela noite foi na 316 lá em São José dos Pinhais, foi perfeito, foi maravilhosa, tenho certeza que muitas almas conheceram o segredo da vida naquela noite. Então foi muito especial. E tem bastante coisa que aconteceu esse ano, tá? Temos conferência F5, que daqui a pouco você vai saber o que é ela, mas se prepare. Vai ser uma conferência também maravilhosa, teremos convidados muito especiais e vão trazer coisas boas para falar. E a gente ouvir. Então fique atento às redes sociais, fique atento ao Insta da gente no cinema, que tem muita coisa boa vindo por aí. Amém?
Amém.
Então eu quero falar com você sobre reset. Reset significa reiniciar. Pegar você dá, ó. Imagina que tem um negócio tudo errado, você fala, dá um reset aí, mano. Dá um reset aí, vamos começar isso aí de novo. Faz tudo de novo. Reset. E foi isso que Jesus fez comigo com você. Foi isso que Jesus fez com a humanidade. Eu quero abordar isso com você. Talvez você nunca ouviu uma mensagem dessa na sua vida e você vai sair daqui pensando, imaginando, nossa, ninguém nunca me disse isso. Eu não sabia que isso estava disponível para mim, não sabia que Jesus era isso. Eu pensei que Jesus era um cara que estava muito longe, eu só encontrava na igreja, encontrava uma música e era isso. Jesus, não, Jesus é muito mais que isso. Jesus ele vai muito mais profundo que isso. A vida com Jesus é sobre você viver, na verdade. Essa é a vida com Jesus. E eu quero falar sobre a Páscoa, um pouco da Páscoa, como foi a primeira Páscoa. Então, existe a Páscoa no Antigo Testamento. Todo mundo conhece a história de Moisés? Levanta a mão, quem conhece a história de Moisés? Quase todo mundo, muito bom. Então, Moisés, ele foi libertador do povo hebreu do Egito. Ele livrou aquele povo das mãos do faraó. O povo era escravizado pelo faraó. Deus fala com Moisés e chama Moisés, tem toda aquela história que a gente conhece, pega fogo na sarça lá e Moisés fica acontecendo. Aí Deus fala, não, escolhi você para livrar o povo. Ouvi as orações deles, eles precisam. Então vou livrar eles. E começa toda aquela história, tem as pragas que vêm sobre o Egito e tudo mais. E tem a décima praga, que é onde Deus ele fala assim, ó, eu vou matar todo o primogênito. Deus fala para Moisés. Só que ele dá uma calma para Moisés, ele fala, mas eu não vou matar aquele que fizer isso que eu já chego lá. No Antigo Testamento, a Páscoa fala sobre a libertação do povo de Israel, o terrível cativeiro do Egito. É uma história bela e dramática ao mesmo tempo. E lá está lá em Êxodo 12. Então, se você quiser abrir ali, ó, Êxodo 12, 13, ou quiser acompanhar comigo, só para você entender, você que talvez nunca leu essa história. Então, vamos lá. Êxodo 12, 13. Então, Deus ele envia essa praga. Só que ele fala para Moisés assim, ó, vocês vão matar um cordeiro. Tem um ano de idade. Você vai pegar todo o sangue dele, tirar, vai colocar nos umbrais da porta, na casa de vocês. Esse foi pro povo de Israel, obviamente. E quem atendeu esse anúncio, essa palavra fugiu, a ordenança, se livrou. Fala, coloca, mata o cordeirinho lá. Fala, ai, cordeiro, que isso, cordeiro assado? Primeiro aqui, um cordeiro assado ainda, falava. Deus falou para eles comer o cordeiro assado, com ervas amargas, e comer o cordeiro até de manhã. Eu falei, meu, esse é para mim mesmo. Fala comigo, né? Era um cordeirinho, um cordeirinho é bom para mim. Então Deus ele fala para esse povo, ó, mata o cordeiro, tira o sangue dele, coloca em volta da porta, e come o cordeiro, não vai aparecer nada, até de manhã. Olha, Deus é top. Mano. Ele livrou os caras da morte, deu um bolinho assado. Ele falou assim, ó, e é para assar, não é para cozinhar na água. Deus falou assim, Deus sabe que é bom. Melhor sal que cozinha. Muito melhor. Tá doido.
Frango cozido, vai. Área.
Assado, vai. Então, tá lá escrito lá em Êxodo, assim, ó. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, senão haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus, ele deu essa ordenança, ele deu esse aviso, pega o cordeiro, mata ele, eu vou passar. Vou passar e eu vou falar aqui. E o povo fez isso. E eu vou trazer umas analogias com a Páscoa nossa hoje, que a gente comemora, que a gente celebra. Olha, o versículo 9 do 12. Ó. Não comereis do animal nada duro nem cozido. Glória a Deus, em água. Porém, assado ao fogo. A cabeça, as pernas e fressura. Falou, como é tudo. E essa foi a Páscoa. Páscoa significa passagem. Ou pular, saltar. Então o povo estava escravizado no Velho Testamento. E Deus lhe mandou essa praga. Que era a morte. A morte ela pegou e matou todo o primogênito. Os animais também, os filhos. E todas as pessoas que fizeram o que Deus pediu. Só que Deus ele pega e fala para matar um cordeiro. O cordeiro é Jesus. Poder é uma analogia de Jesus, o que Jesus ele fez por nós, correto? No Velho Testamento, obviamente. Então eles pegaram o cordeiro, mataram ele em um ano. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo a Bíblia é os números que ela nos apresenta. Ah, um cordeiro de um ano. Ah, Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Eu fiquei, nossa, é tudo primeiro. Por quê? Porque é tudo novo. Quando você começa uma semana de novo. Você começa uma semana fazendo tudo de novo. Só uma curiosidade. Isso me pegou. Nossa, Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Então, o sangue do cordeiro fez com que a morte pulasse as casas. Páscoa, pular. Essa é a primeira Páscoa. Pulou aquelas casas que tinham sangue nos umbrais da porta. Essa é a Páscoa do Velho Testamento. A morte do cordeiro na Páscoa judaica era um tipo de morte de Cristo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é só para mostrar um pouquinho o valor do sacrifício do cordeiro, ainda mais o sangue dele sobre mim e sobre você. No início da humanidade, Deus ele criou Adão e Eva, correto? Deus ele colocou Adão e Eva no Éden. Éden era, se você pegar na etimologia da palavra, Éden é um lugar de prazer. Éden é um lugar onde o homem se deleita. Deus ele criou o homem para justamente se relacionar com ele. Esse é o plano inicial de Deus. Deus ele criou eu e você, inicialmente, para que você se deleitasse. Para que você ficasse no Éden. O Éden significa cheio, significa você se deleitar, descansar. Deus ele te criou, me criou para isso. Esse era o primeiro motivo. Eu falei lá no briefing que Deus ele não cria nada para dar errado. Faz sentido para você Deus criar algo para dar errado? Se você que é humano, você começa, abre um CNPJ, até abre um negócio para falir a tua empresa ou não? Não faz sentido. Se você que é humano, pensa assim, ainda mais Deus. Deus ele jamais ia criar o homem para que ele fosse destinado para a morte, para a sepultura, para o inferno. Jamais. Se alguém te apresentou esse Deus, Deus é, ditador, não existe. Deus ele te criou para você se relacionar com ele, para você prosperar nele, para você entrar no Éden que ele criou para você. Só que quando Adão e Eva, eles pegam, de repente, eles dão ouvidos à serpente E perceba outra curiosidade aqui. Por que você acha que a serpente ela falou primeiro com a Eva? Porque ela sabia que se conseguisse convencer a Eva, Adão ia cair no papo dela facinho. Assim, porque a Eva, ela era como se fosse um gerente, uma gerente do jardim, você sabia disso? Isso mostra para vocês o poder que a mulher tem no relacionamento. Se a mulher é sábia, ela edifica o seu lar. Se ela é tola, ela é a maior destruidora de todos. Esse é o poder que uma mulher tem dentro de uma casa. Só uma outra curiosidade. A mulherada, vigia. Não dê ouvidos à serpente. Dê ouvidos àquele que tem a vida. Dê ouvidos àquele que pode chegar em toda a verdade. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Não é o Whindersson Nunes, nem Felipe Neto, nem o Paulo Marçal, nem o Bolsonaro, ninguém. Para de ouvir essas vozes humanas, entendemos? Primeiramente, comece a ouvir Espírito Santo.
Aleluia.
E o que ele falar para você está testado, aprovado, experimentado e vai dar certo. Não tem como dar errado.
É.
Ele sabe de tudo. E quando Eva e Adão eles caem nesse pecado, Deus ele expulsa eles do Éden, do lugar de deleite, do lugar de prazer, onde eles foram criados para estar. Deus ele vinha todos os dias falar com eles. Imagine que delícia. Deus ele disse, e a voz de Deus assim, ó, Adão, Eva, chega mais, vamos bater um papo. Só que quando Eva e Adão cometem esse erro, eles pegam a chave da vida, a autoridade que Deus tinha dado para eles, e entrega sendo enviados. Agora essa pergunta é tua. E foi isso que aconteceu. E a gente sabe, se você conhece um pouco a história, se você leu um pouco a Bíblia, você vai entender que desde então, a morte reinou sobre a humanidade. Porque a autoridade foi tirada, a vida foi tirada deles. E as vergonhas começaram a aparecer, a impureza começou a aparecer. Né? Na hora que Deus, na hora que Adão e Eva abrem os olhos para o bem e para o mal, eles já cobrem suas vergonhas, mas que vergonha, não tinha nenhuma. Então eles começam a viver uma vida de morte, uma vida onde eles têm que suar, uma vida onde eles. Uma meritocracia, onde eles têm que fazer para conseguir, onde eles precisam ser, onde eles precisam trabalhar, senão eles não vão comer, senão eles não vão fazer nada. E o final dessa vida é a sepultura. Essa era a vida da humanidade. E por causa de Adão e Eva, eu e você estávamos fradados já, a sepultura. A humanidade, ela estava com destino, a morte, o inferno. Ah, mas Deus quis isso? Negativo. Vocês não viram falando a história? Deus ele não quis nada disso. O homem, na sua bobice, se deixou levar para aquela. Deu voz para quem não era para dar voz. Ele ouviu a voz que não era para ter ouvido. Ele pegou a humanidade, deixou a humanidade na morte, Adão e Eva, por causa deles. O plano de Deus sempre foi se relacionar com o homem e o homem desfrutar de tudo que Deus tinha para ele. Se você quiser abrir comigo a Gênesis 2:4, olha que legal. Essa é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a sua superfície. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas a folha de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra é Abla, onde é ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá Pidélio e a pedra de Ônix. O segundo rio chama-se Tion, e é o que circunda a terra de Uxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Mas veja, Deus ele criou um homem. Esse foi o plano inicial de Deus. Deus ele não queria criar um homem para mandar para o inferno. Não faz sentido isso. Não entra na minha cabeça. Não sei se faz sentido para você, mas para mim não faz. Eu tenho certeza que para Deus também faz, porque ele está com a mulher de Cristo. Então a morte reinou desde então, por conta desse pecado. E daí, imagina uma impressora divina, aí Deus imprime assim uma dívida, assim, um boleto gigantesco. A humanidade ficou andando com esse boleto gigantesco, essa dívida, a vida inteira, até Jesus vir. Existia um boleto assim, ó, na terra, todo mundo assim, ó, opa, você está devendo. O diabo ficava assim, ó, está me devendo, a sobrinha, você entregou a chave para mim. E agora? O pai nunca planejou mandar o homem para o inferno, vamos largar a gente para morrer. Então, o que precisa para isso? O que precisa para isso ser consertado? Precisa de um reset. Agora vamos para a Páscoa que a gente comemora, que você conhece melhor. A gente vai ler ali em Lucas 23, 44, sobre a ressurreição de Cristo. A morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entregue meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu a glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este é o homem justo. E todas as multidões reunidas para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, bateram nos pés. Eu imagino o desespero deles. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Então, um certo homem, José, ele fazia parte do Sinédrio, ele não concordou com o que os caras fizeram com Jesus. Ele falou: não, eu vou comprar um lugar lá. Ele era muito rico. Vocês vão colocar Jesus lá. Aí vestiu Jesus de linho, era um tecido nobre, um tecido que era só para gente rica. Colocou Jesus nesse tecido e colocaram Jesus ali na tumba. E aí começa a história que a gente vai ouvir hoje, que você já ouviu, ou você não ouviu ainda. Então vai ser muito legal para você. Jesus, ele veio. O divino se fez humano, para que o humano se tornasse divino. Jesus, ele veio. Nós éramos humanos desprezíveis, já mortos. Imagine que você nasceu e você já cai no mar, no meio do mar, um botezinho de salva-vidas bem pequenininho. E você, meu, eu vou morrer, eu nasci para morrer. Era assim mesmo. Aí aparece um cruzeiro do MSC, assim, escrito Jesus. E Jesus vem e aparece com esse cruzeiro. Ô, você está precisando de uma ajuda aí? Jesus, ele mudou toda a história da sua vida. Jesus, ele mudou toda a história da sua humanidade. Ele te trouxe um reset. Você foi criado de novo. Você foi ressuscitado em Cristo. Uma nova criação. Uma nova criatura. A Páscoa, a ressurreição de Jesus está em Lucas, como eu disse. Agora eu vou falar sobre a Páscoa que se cumpriu em Cristo. A Páscoa judaica cumpriu-se em Cristo. No cenáculo, Jesus instituiu a ceia, monumento de sua primeira vinda e promessa de sua segunda vinda. Agora não imolamos mais cordeiros, pois Jesus é o cordeiro de Deus que tira de uma vez por todas o pecado do mundo. Ah, onde está escrito isso? Abra lá então em Hebreus 10, 12 ao 18. Vamos lá. Hebreus 10, 12 ao 18. Não é eu que estou falando. Só estou transmitindo. Ó, Hebreus 10, 12 até o 18. Tá? Se quiser acompanhar, primeiro eu vou ler aqui. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos prostrados dos seus pés. Porque com a Porque com uma única oferta, a gente deixou para sempre quantos que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque, por quanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração, as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Para si. Ora, onde há remissão desses, já não há mais oferta pelo pecado. No Egito, aquele cordeirinho que eles mataram, ele livrou eles só aquela noite. Só aquela noite. Aquele sangue, aquele cordeirinho que eles assaram, beleza, nisso. Só livrou aquele povo do faraó aquela noite, senão a morte tinha pegado eles. Se viesse no outro dia, eles morreriam. Se eles não fizessem, matassem o cordeirinho de novo. Jesus, ele é o cordeiro perfeito. O cordeiro novinho. O cordeiro puro. O cordeiro do reset. Porque se é possível, Deus, existe uma demanda divina agora com a humanidade. E não tem ninguém, a não ser Jesus, que possa abraçar essa demanda, que é aquele boletão que eu te falei, e rasgar ele. Não existe ninguém. Então Deus, ele pega o que ele tem mais precioso. Eu não sei se Deus chora ou não, mas olha, eu fico imaginando, Deus, vou ter que mandar ele. Ele chama Jesus de canto lá no paraíso. Bom, eu amo demais eles. Só que só tem um jeito. Você precisa descer lá. Talvez ele nem falou todo o plano para Jesus. Porque Jesus, ele foi entendendo o ministério dele nos anos, se passando, ele foi entendendo o que Deus queria que ele fizesse. Eu vejo, eu consigo imaginar Deus Pai, está chegando a hora. Está chegando a hora. E Jesus lá embaixo, fazendo o que ele tinha que fazer. Atento à voz do Pai. Não é? Onde que eu preciso ir agora? Ah, é para ir para o templo pregar? Ele tinha 12 anos e ele começava a pregar no templo. As pessoas ficavam. Nossa, o que, que é esse menino? É ele o filho de José? Marceneiro? As pessoas ficavam estupefatas com Jesus. Ele ia viver na vida dele, alguém do Pai, que ele precisava fazer um próximo passo. Deus, ele tirou de uma. Jesus tirou de uma vez por todas o pecado que assolava o mundo. Angelina, mas a gente não peca mais? Não, você erra, você peca. Só que o pecado te condenava para uma sepultura, para o inferno, sem fim, sem nada. Isso já não existe mais, fique tranquilo. Só que eu preciso que você creia nessa mensagem. Não basta só acreditar que Jesus morreu. Você precisa acreditar que ele ressuscitou também. Senão não faz sentido. Porque o cordeirinho do Egito, ele morreu também. Só que ele não ressuscitou. Ele pensou que comeu. Só que Jesus, ele está vivo. Ele está vivo, ele mora dentro de mim e dentro de você. Só que você precisa entrar debaixo desse sangue que te guarda, que te purifica, que te santifica, que te leva a ter uma vida diferente, que te leva a racionar diferente, que te leva a ver as coisas de um ponto de vista divino, que te leva a fazer família diferente. As pessoas olham para mim, para minha família, nossa, você casou, você vai casar. Para eles é loucura. Ah, tem dois filhos? Tem dois filhos. Nossa, cara, você é doido. Não faz sentido para eles. Eu lembro quando eu estava no colégio, eu sempre crente, desde que me conheço por gente. Acredito que em algum momento da minha vida, na minha adolescência, eu realmente aceitei Jesus e reconheci ele como meu Salvador, e daí desde então nunca mais saí. Mesmo tentando, não deu, não rolou. E eu lembro que no colégio, pastorzinho, viadinho, pastor. Nem era pastor, nem queria ser pastor, bicho, só porque eu era crente, mas cara. Naquela época. Nem existia bullying, nem existia essa palavra. Ia para casa, engoliu o choro e eu de novo. E estou aqui, sem trauma, está de boa.
Aleluia!
E Deus, ele era comigo.
Aleluia!
E que bom que eles viam isso. Eu vejo hoje, nossa, ainda bem, né? Ainda bem que eles viam isso. Ah, você não fica com a menina? Não, não quero, velho. Ah, mas eu não quero. Eu quero jogar futebol, mano. Eu quero jogar. Tenho 12 anos, 13, 14, 15. Eu quero jogar futebol. Eu quero jogar. Era a minha vida, se divertir, jogar videogame, Super Mario Bros. Vai lá, você então. E graças a Deus, Deus me guardou em todo momento, me deu sabedoria.
Aleluia.
E hoje eu vivo os melhores dias da minha vida. Eu não poderia viver uma vida tão melhor do que a minha. Dentro dos meus melhores sonhos, eu imaginaria viver uma vida que eu vivo hoje. Rapaz, está aqui já? Meu Deus.
É, irmão.
Jesus é nosso cordeiro pascal. Ele é o sacerdote e o sacrifício. Ele é o ofertante, ele é a oferta. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação e voltará para a nossa glorificação. Agora, rapidinho, antes que o pessoal me chute daqui, três pontos importantíssimos hoje. Será que mais que meia hora? Em primeiro lugar, Jesus ele morreu pelos nossos pecados. A morte de Jesus não foi um acidente. Ele não morreu porque ele sucumbiu ao poder de Roma. Nem porque foi uma vítima indefesa da sociedade. Ele não morreu porque ele foi vítima daqueles fariseus que prenderam ele. Jesus não morreu por causa disso. E você às vezes fica achando que Jesus morreu porque prenderam ele. Porque ele era uma vítima da sociedade, do governo dele, dos líderes, maus líderes que tinha naquela época. Jesus não morreu por causa disso. Jesus não morreu porque Judas o traiu. Jesus não morreu porque Judas o traiu. A obra ia se cumprir, mesmo Judas traindo ele ou não. Jesus ia para a cruz, porque esse era o propósito que o Pai tinha para ele. Jesus não morreu por causa de Judas, ou pela ganância de Judas. Jesus não morreu porque Pilatos, covardemente, condenou a ele a cruz, ouvindo o povo. Ele morreu porque o Pai entregou ele por amor. Esse é o motivo. Só isso. Não tinha nada naquela época. Você consegue imaginar? Não existe poder, não existe nada naquele tempo que pudesse falar, você lá não morri, Jesus. Não, cara. Jesus ele estava. Oh, se você soubesse quem eu sou, né? Mas você não vai falar nada, Jesus. Jesus quietinho. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se entregou voluntariamente. Por sua igreja. Sua morte foi vicária. Ele morreu em nosso lugar. Como fiador e substituto. Ele carregou sobre seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Deus lançou sobre ele a iniquidade da humanidade. Você consegue imaginar isso? Iniquidade é tudo que existe de ruim. Iniquidade é indiferença. Iniquidade é traição. Iniquidade é dívida. Iniquidade é pensamento pobre. Iniquidade é tudo errado. Deus não conseguia nem olhar para Jesus naquele momento na cruz, porque ele estava com toda a iniquidade do mundo sobre ele. Ele estava com o meu pecado, o seu pecado sobre ele. Pecado no passado, presente e futuro. Todo o pecado da humanidade estava em Jesus. Ele era maldito. A Bíblia diz naquele momento. Maldito. Deus ele nem conseguia olhar para Jesus. Por isso que Jesus na cruz ele fala assim, Pai, você me esqueceu. Não é que Pai esqueceu Jesus. Ele não conseguia olhar para ele naquele momento. Muita sujeira. Jesus ele fez sujo por mim e por você. Ele se colocou no meio da criação, ainda sujo. Ainda sujo. Agradou o Pai moê-lo na cruz. Ele foi feito pecado por nós, sendo ele bendito eternamente. Foi feito maldição. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus que deveria cair sobre a sua e a minha cabeça. Sinistro, tá? Não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Ele sofreu o golpe da lei que a gente deveria supor. Ele pagou a nossa dívida. Em seu sangue somos justificados. Por sua morte fomos reconciliados com Deus. Ele fez a paz pelo seu sangue. Na cruz, sua morte nos libertou. E pela sua morte temos livre acesso ao trono da graça. Jesus, ele é o caminho do Pai. Deus ele fala assim, não existe outro caminho. Se você quer me encontrar, você precisa encontrar Jesus primeiro. Jesus ele é a ponte. Existe um abismo entre a humanidade e Deus. Jesus ele pega e deita assim, ó. Imagina que Jesus deita e você passa por cima dele. Jesus é a ponte para que você chegue. É tudo sobre o Pai, porque o Pai ele quer se relacionar com você. Ele quer que você desfrute do que ele te criou para você desfrutar originalmente. Em segundo lugar, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou, olha isso, Jesus, ele matou a morte, né? Como que se mata a morte, mano? Eu não consigo entender isso. É muito redundante. Só Jesus tinha esse poder. Matou a morte e ressurgiu vitoriosamente. Inaugurando, olha que legal. Jesus inaugurou a imortalidade. Estamos assentados nas regiões celestiais. Fomos ressuscitados com Cristo. Se você abrir Efésios 2, rapidamente. Efésios 2. Do 1 ao 10. Eu vou ler para você, ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Veja, estávamos mortos, estávamos tragados à sepultura. A gente tinha um caminho certo, que era a morte e nada mais. Era o que restou para a gente. Nos quais andastes outrora, outrora significa antes, segundo o curso deste mundo, esse era o curso da humanidade, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos. E ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, vocês não podem fazer nada contra isso. Vocês podem ser os melhores seres humanos do mundo. Vocês não vão fazer com que isso levante o pai do seu trono e fale: opa, esse é? Não é pelo que você, não é pelo que você pode fazer, mas é porque ele fez. É um dom, é um presente. É um presente e não uma recompensa. Porque presente a gente recebe. Recompensa a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar. E a graça de Deus e a salvação não é uma recompensa, ela é um presente. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que legal. As quais Deus de antemão, desde preparou para mim e para você. Ele fala que a gente é feitura dele. Feitura, se você pegar o significado, significa poema. E poema significa obra-prima. Você é a obra-prima de Deus. Você é o primeiro para Deus. Você é o que mais importa para Deus. Você é o que mais importa para Deus. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Justificação significa que fomos recolocados em um lugar novo. Justiça é diferente de juízo. Nós estávamos sob juízo da morte, sofrendo. Só que Jesus pegou e nos trouxe justiça. Justiça significa recolocar. Pegou a gente aqui de baixo e colocou a gente aqui em cima, nas regiões celestiais, com ele, como eu li com você em Efésios. A morte foi vencida. Por isso as melhores notícias vêm a nós, a tumba vazia de Jesus. Ele ressuscitou. Com primícias de todos os que dormem. A morte já não tem mais a última palavra. A sepultura não é o nosso último endereço. Ele morre. Não é nosso último endereço. Você não morre nunca mais, mesmo que você morra nesse corpo. Ainda assim, a morte é lucro para você e para mim, porque Deus fala que a gente vai estar com ele na eternidade. Meu, você é um vingador. Você é imortal, cara. E a Bíblia fala que quando a gente ressuscita com Cristo, a gente tem um Espírito vivificante. O Espírito vivificante, ele te empodera. Se você for na etimologia e pisar o contexto disso, quer dizer que Deus ele colocou em você poderes. Você imaginou? Você é poderoso, poderosa, você tem poder. Você pode declarar coisas da sua boca e fazer que elas existem, quando elas não existem, porque Deus ele te deu esse poder. Você pode declarar a vida, você pode fazer um, através de Jesus e pelo que ele fez, ressuscitar o morto. Creia nisso. Seja ousado. Se você que é crente, já conhece, vai num funeral de um amigo, ou como é que seja, fala e ora, Senhor Deus, se for da tua vontade, ressuscita em nome de Jesus. Aí ele vai levantar, aí eu quero ver, você vai correr isso. Você nega nem você acreditar. Só que o poder de Deus não é só para você acreditar, ele é o poder de Deus. Você acreditando não. Você só precisa falar. Em terceiro lugar e último. Ó, então primeiro, Jesus morreu pelos nossos pecados. Primeiro ponto, tá? Guarde isso. Segundo ponto, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. E terceiro e último, Jesus voltará para a nossa glorificação. Jesus morreu, ressuscitou, voltou ao céu. E está à destra de Deus Pai. E voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, incansavelmente, gloriosamente, vitoriosamente, para colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Voltará a julgar as nações, voltará para lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Voltará a arrebatar sua igreja, voltará para conduzir a noiva de Cristo ao paraíso, a nova Jerusalém. Voltará para reinar com sua igreja pelos séculos sem fim. E a gente, com o passar do tempo, eu percebi que a igreja não pregava mais sobre Jesus a voltar. Eu quero te trazer hoje essa loucura de volta à tua cabeça. Você vai ver Jesus voltando. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, todo olho virá. A gente acredita em tanta porcaria hoje. A gente acredita no Ratinho, no Raul Gil, a gente acredita no. Porque as pessoas falam, bobeira, só que a gente não consegue acreditar que Jesus vai voltar. É muito mais real do que minha carne, que você respira. O mundo espiritual é muito mais real. É muito sobrenatural. Estamos nessas regiões celestiais. Cara, se você viver a tua vida sabendo que um dia você vai morrer e você não vai morrer mais, faz sentido? Aí sua vida fica tão gostosa. Eu quase morri esse ano na UTI. Mas eu, quando eu estava lá, eu orei, Deus, é isso aí, gente. Está feito. Se eu morresse naquele dia, em janeiro, quando eu fui para a UTI, eu estava feliz, meu irmão. Eu ia ver Jesus, ia andar nas ruas de ouro, comer frango de ouro lá no céu. Não é de criança, pensa assim. Engraçado que o paraíso ele é tão. Desculpa, demora, mas é importante isso. A Bíblia fala que a gente quer tudo lá de ouro, né? Que a gente vai pisar em ouro, aí você fala, nossa, ouro, ouro. O ouro por humano, ele é coisa suprema, né? Onde o humano, eu e você colocamos lá em cima. É outra curiosidade, já volta para. Só que para Deus, o ouro é tão insignificante que a gente pisa nele lá no céu. E o que ele tem para você dar ali, lá, é muito mais valioso que o ouro. Essa grandeza, a magnitude, de onde eu e você vamos chegar um dia, pisando em ouro, pense. Onde muitas pessoas hoje se matam por ele hoje. Onde as pessoas perdem suas famílias por causa dele. Onde as pessoas deixam de acreditar nelas mesmas por causa do dinheiro. Só que lá no céu, mas com Jesus, a gente alcança um outro nível. Um outro nível. É bizarro. Eu não sou apaixonado por Jesus, de verdade. Eu fico imaginando se eu não fosse o filho de Deus, eu não sei onde ia parar. Eu não ia parar em nenhum lugar, eu não sei o que ia fazer na minha vida. Jesus voltará para a nossa glorificação. Jesus é o nosso campeão. Obrigado.